Raríssimos bom dia no radinho a 9.500 quilômetros de casa. Não estranhem a acústica, talvez eu esteja gravando num ambiente que tenha alguma influência aqui em como vai ficar o resultado final do som. Eu não tenho ideia. Mas eu não queria deixar de gravar, mesmo estando tão longe de casa. Não sei se amanhã eu vou conseguir, tá? Mas é que hoje realmente eu encontrei aqui algumas notícias que acho que merece compartilhar com vocês. A primeira delas tem a ver com Adobe. Adobe, não Adobe Photoshop, não Adobe Illustrator, Adobe, o material de construção. Aliás, eu não duvido que o nome Adobe da companhia tenha a ver com isso. Eu lembro que uma vez, eu trabalhava acho que no Yahoo, eu estava hospedado em onde que eu estava, meu Deus do céu? Sunnyvale, que é uma cidadezinha ali pequenininha, perto ali no Vale do Silício, e ali perto tem uma cidade chamada San José, e aí eu fui passear lá em San José, não tinha nada para fazer. E ali tem para visitar uma casa de Adobe, Adobe House. E mostra uma casa como ela era construída ali pelos mexicanos, pelos povos locais e tal. Adobe é uma mistura de terra, né? É quase uma casa de sapé, por assim dizer, né? E aí você pode visitar ali e tal. E eu nunca descobri, na verdade, se o nome da empresa que criou o Photoshop e o Illustrator tem a ver com isso, talvez sim, porque ela é daquela região. Bom, de qualquer maneira, depois dessa curiosidade geográfica e turística, tem uma reportagem na BBC extremamente interessante, que aliás eu repassei para todos os arquitetos que eu conheço, sobre um material chamado Super Adobe, né, que faz o Super Photoshop. Não, Super Adobe, a história, aliás, vale a pena ver, inclusive ver um videozinho, porque envolve um iraniano bonitão, né, assim, milionário, que de repente resolve salvar o mundo, pula numa motocicleta e vai atravessar o deserto para ver como é que ele pode ajudar o mundo. Uma história bastante romântica. Mas o que acontece? Como é que esse cara, esse milionário numa motocicleta, né, não é o Che Guevara? Não, esse não ajudou em nada, pelo contrário. Esse milionário ajudou o mundo observando os métodos de construção originais, que a gente chama de vernaculares, né, originais ali da população tradicional. E eles usam o quê? Muitas vezes eles constroem com terra, com o que eles têm ali à mão. E aí ele desenvolve, esse cara chamado, como é que chama? Nader Khalili, se eu não me engano, ele desenvolve um método que ele chama de Super Adobe. Super Adobe envolve 99% é terra. Terra que ele mistura com tudo que tiver por ali, com líquido, com visgo, com cal, com estrume, seja lá o que for, mas ele ensaca a terra em sacos de plástico, em sacos de polipropileno, praticamente esses sacos de areia que a gente vê o pessoal usando quando tem enchente. Então, você mistura a terra, compacta a terra, coloca nesses sacos, empilha os sacos. Originalmente, a técnica envolvia construir coisas que pareciam iglus. Por que iglus? Por que essa forma meio arredondada? Porque é uma forma natural de você lidar com alguma coisa que depois de uma certa idade você percebe que é inevitável, que é a gravidade, né? A gravidade não colabora em nada. Então, até acho que o filho dele comenta, quando você faz uma casa com teto, esse teto plano, chato que a gente tem, uma hora ele vai cair, porque não é uma coisa muito natural. A natureza não costuma pensar em retângulos, a não ser quando você fala de cristais. Mas quando você tem formas abobadadas, né, como você tem em iglus, em cavernas, tal, isso é muito mais resistente. Então, O vídeo demonstra, bacana, os caras primeiro tem que compactar, tem que pisotear a terra, muitas vezes usando cavalos, né, para realmente compactar ao máximo ali a terra, e aí você coloca isso dentro dos sacos, você coloca os sacos de uma certa maneira. A única coisa chata do Super Adobe é que demora bastante para construir uma casa, pode demorar até 3 meses. Mas acontece que essa descoberta do cara décadas atrás, hoje está sendo distribuída pelo mundo, tem gente construindo abrigos de emergência com isso, né? Essa reportagem da BBC começa contando de uma casa no México, essa sim construída de uma maneira um pouco mais ortogonal, um pouco mais tradicional, com 3/4 e tudo, mas que é resistente inclusive a terremotos. É super bacana, é sustentável, inclusive o cara sugere isso para missões espaciais, para você construir de repente uma casa em Marte, na Lua. Você não precisa necessariamente levar material de construção, você usa o que está por ali. Eu achei super bacana a história, vale a pena assistir. O que mais que eu achei de interessante aqui é uma história sobre DNA de tubarões. Olha que coisa curiosa. Eu já tinha ouvido falar por aí que acho que em algumas medicinas asiáticas se toma sopa do tubarão, porque não sei o que, para a saúde. Bom, seja o que for. O tubarão branco, que é aquele monstro gigante que pode ter 6 metros de comprimento, eu não sabia, mas o DNA dele é uma vez e meia maior que o nosso. Então ali tem segredos, não só para. Bom, não só. Eu não mencionei antes, por que eu estou falando não só? Ali tem alguns segredos que talvez ajudem a gente a combater o envelhecimento, né? Porque o que acontece? O tubarão branco tem uma capacidade incrível de regenerar o próprio DNA. O DNA humano, sobretudo. Ele tem várias áreas que são instáveis, ele não é muito estável, ele é frágil. E quando ele, né, passa por algum tipo de mutação negativa, ele pode produzir câncer, né? E aí o que acontece? O DNA do tubarão tem uma fantástica capacidade de se regenerar desse tipo de dano. Não só, ele parece se recuperar bastante bem de ferimentos. Ele tem uma série, acho que ele coagula bastante rápido, então a gente tem muito a aprender com esse cara e eles estão tentando descobrir esses segredos todos embutidos aí no DNA do bendito tubarão. O que mais que tem de interessante? Bom, essa história do Facebook mudando de direção, eu nem vou comentar, deve ter gente mais capacitada do que eu. O que eu acho que é interessante aqui é a gente dar uma olhada numa reportagem de um rapaz argentino. O rapaz tem 19 anos, o cara chama Santiago, e ele acabou de fazer US$ 1 milhão como hacker. Não, ele não sacaneou ninguém, não sequestrou dados de um hospital. Não, ele é um hacker do bem. Ele é pago para descobrir bugs em plataformas, em sites, em sistemas de companhias. As companhias usam esses hackers, te dou um prêmio se você descobrir alguma coisa. E aí mostra esse rapaz super novinho vivendo como um príncipe, né? Com carrão, casa com piscina, mesa de bilhar no meio da sala, tal. O cara, fica a dica aí, se você quiser ganhar um troco, vire um hacker do bem. E o que é legal é que o cara tem essa noção de que ele pode realmente estar ajudando a melhorar o mundo, tornar o mundo mais seguro. O que mais que tem para comentar com vocês que eu achei interessante? Isso vocês devem ter visto já. Tem uma reportagem que eu achei bacana na Technology Review sobre a possibilidade de que a gente descubra a curto prazo um próximo planeta, um novo planeta no sistema solar que eles estão chamando de Planeta 9. O que acontece? Por que a gente não descobriu até agora, né? O artigo começa, inclusive, tirando um pouco de sarro, por favor, 400 anos de astronomia científica, a gente só descobriu dois planetas, né? Urano e Netuno. Plutão está ali naquele limite do que é o que não é um planeta, tal. Pois bem, Netuno foi descoberto porque as órbitas pareciam indicar que deveria haver alguma coisa ali perturbando os cálculos. Bom, fizeram os cálculos e acharam Netuno, tá legal. Com Plutão foi uma coisa parecida, as contas não fechavam direito, bom, deve ter mais alguma coisa por ali, acharam Plutão. E depois viram que a massa de Plutão também não bastava para justificar as anomalias nas órbitas. Aí ficaram procurando, procurando, e quando a gente mandou essas sondas para o espaço, que passaram além desses planetas, descobriram que, na verdade, era um erro de observação. A gente não estava calculando direito essas órbitas, estava tudo bem. Mas outra pista surgiu depois de um tempo, é que existem vários corpos ali, além de Plutão, circulando por ali, e as órbitas deles são corpos muito menores, né, que estão espalhados por lá. A maneira como essas órbitas se comportam, estranhas, elas podem indicar a presença de corpos celestes. Por exemplo, tem alguns corpos celestes ali que estão em fase com a órbita de Netuno. Ok. Agora, parece que tem um outro grupo ali, que a única coisa que explicaria seria um planeta X vezes maior do que a Terra, a centenas de vezes a distância da Terra ao Sol, que isso explicaria talvez a órbita do planeta 9. Mas, bom, pode ser uma mera coincidência esse alinhamento todo, pode não ser. A questão é que os astrônomos, eu vou dar o link aqui para você que gosta de astronomia, os astrônomos estão empolgados, eles acham que até a próxima década a gente consiga descobrir o planeta 9. Raríssimos, esse foi um radinho importado, espero que a alfândega não cobre nenhum tipo de imposto. Depois eu conto onde estou a 9.499 quilômetros e 500 metros de casa, aparentemente, segundo o Google. Se tudo der certo, amanhã eu gravo mais um episódio, mas se eu não conseguir, até segunda-feira e um grande abraço aqui do frio, o que talvez explique inclusive a minha voz um pouco rouca. Um grande abraço e até a próxima.